Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, mais uma vez estamos aqui com vocês nesse domingão à tarde. Boa tarde para vocês, mandando o nosso recado aqui pelas ondas da Rádio USP FM 93,7, região de São Paulo e Grande São Paulo, para 107,9, região de Ribeirão Preto, e também pela internet no www.radio.usp.br. Hoje no nosso programa teremos música, música e muita música. Os nossos convidados de hoje, que tem na formação Ed Trombone no trombone, Leandro Matos no violão, Cauê Silva na percussão, Danilo Viana no baixo acústico, Marcelo Miranda nos teclados, Edu Peixe na bateria e Marcelo Martins no cavaco, sambeto. Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.
Sejam bem-vindos aos Sons do Brasil. E o nosso segundo elemento de hoje, que ajuda a gente a fazer todo esse bate-papo legal, a produtora Sheina Adamo. Boa tarde, Sheina.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, meninos.
Boa tarde.
Boa tarde.
Então, eu falei no começo, música, música e mais música, porque hoje nós vamos ter muita música instrumental aqui no programa, não é isso?
Com certeza.
Sambeto, trazendo uma proposta diferente. Ed, conta pra gente um pouco do que é isso.
É, o Sambeto são alguns amigos que se reuniram pra fazer música instrumental popular, que a gente tá com essa ideia aí de mostrar tudo que o povo gosta de ouvir, gosta de cantar, da forma instrumental, né? E foi dessa forma que a gente pegou esse nicho e estamos aí na corrida atrás da boa música.
Bacana. Vocês, na verdade, começaram todo esse projeto Sambeto buscando músicas do cancioneiro brasileiro, aí, na música popular brasileira, e trazendo ela para o lado instrumental e dando todo esse swing do Sambeto. Basicamente isso, né?
Exatamente. A gente queria chamar a atenção daquelas pessoas que, de alguma forma, ou tem um pouquinho de preconceito de ouvir a música instrumental, ou não teve a oportunidade. A gente ficou pensando qual seria a melhor forma de pegar essa galera que não tinha essa oportunidade, ou não tinha essa cultura de ouvir música instrumental. Então nós pegamos um repertório que eles conheciam. Então aqueles que eles gostariam de cantar, aqueles cantarolam por aí, a gente está fazendo instrumental de uma forma mais simples, onde todos possam entender o que a gente tá fazendo. E tá dando certo, a galera tá gostando, estamos tendo muito resultado aí, tá bom.
Bacana, e você juntou esse time todo, como que foi? Já se conheciam a galera toda? Como é que surgiu essa formação toda?
Bom, o Ed, a gente se conhece de longa data, né, de outros carnavais. Tocamos juntos na adolescência, o Ed estudava trombone, tocava percussão, eu tocava cavaquinho, fizemos muita música por aí, lá na nossa cidade, lá. Cauê, acho que é a mesma história, né, Cauê?
Também é. Conheci o Ed através de outros projetos de música também. E aí, depois de um tempo, a gente passou a tocar junto em alguns shows. E aí, depois eles me chamaram e foi massa, bater gol.
Vocês falaram de outra cidade? Vocês são da onde exatamente?
Santo André.
Santo André.
Todo mundo ali do grande ABC. É. Quem não é de Santo André, de São Caetano, São Bernardo.
Tudo perto.
Tá por ali.
Estamos na região ali.
É, legal, legal. E nessa junção, então, dessa galera toda, compraram essa ideia de fazer esse tipo de trabalho. E aí, cada um veio com a sua experiência do meio aí, dando pitaco para montar esse repertório todo aí.
Exatamente. Né? Em meados de 2013, a gente começou a fazer algumas reuniões em casa para levantar um pouco de repertório, fizemos algumas audições. Que a gente gostaria de, na verdade, fazendo esse estudo mesmo, que o povo gostaria de ouvir, como a gente poderia pegá-los pela música instrumental. Então a gente veio fazendo esse estudo, trabalhando, e cada um veio com seu tempero, né? Cada um chegou com um pouquinho, olha isso aqui, às vezes alguns compositores brasileiros que a gente, alguns não conheciam, ou eu não conhecia, aí Leandro veio e falou, escuta isso aqui, aí Cauê também chegou e falou, olha isso aqui também, Marcelo, e foi isso, foi essa junção de repertório e de que cada um trouxe com as suas bagagens, de todo mundo, além de fazer, se dedicar ao nosso trabalho, o Sambeto, todo mundo tem a sua carreira.
Seu trabalho paralelo, né?
Exatamente. Então, cada um trouxe um pouquinho da sua estrada e estamos montando aí esse som.
Sheina, e você nessa briga que é ser produtora no mercado independente?
É, ainda é uma produtora novata aí, né?
Começando, mas já buscando espaço.
E acho que conseguindo, né? Mas é uma luta difícil. Eu não entrei nesse mercado iludida. Eu já venho de um outro mercado, não sei qual que é pior, eles estão disputando aí, que é a publicidade, né? Então sair da publicidade pra música.
Mas é, o que me chama atenção, assim, no seu trabalho, a gente se conheceu nessas correrias da vida. O que eu acho interessante é que você é uma, entre aspas, uma xereta do negócio. Você gosta de achar umas coisas diferentes aí, né?
Olha, meu nome, Sheina. É, e a Sheina, na verdade, era uma guerreira. Eu tento fazer jus ao nome.
Tá certo. Legal. Ed, a gente já falou aqui um pouquinho. Vamos já começar a botar música no negócio aqui?
Bora.
Bora, então?
Então vamos fazer um som aqui que é uma das grandes referências que a gente tem, que é o grande João Bosco. Vamos chegar de Nação, instrumental na boca do povo.
Maravilha, então, Nação, João Bosco aqui com Sambeto ao vivo nos Sons do Brasil. Tivemos então Nação com o Sambeto. Esse é um grande exemplo disso que vocês falaram, né? Da questão do trazer aquela música que é conhecida do pessoal para o lado instrumental da coisa. E com uma pegada bem, bem up, bem para cima aí.
É, exatamente. A gente, na verdade, a gente tem essa referência. O João Bosco é um mestre, né? Com muita musicalidade, muita sabedoria. E a gente tem ele como referência, o seu repertório, a sua discografia. E a gente quis fazer uma singela homenagem, quis mostrar uma das suas obras pro povo e que tá aí na boca de todo mundo canta essa daí com a gente.
Pois é, e sem contar que a letra do Audi Blanc, né, maravilhosa, e atingiu tantas pessoas, né, todo mundo canta em qualquer lugar.
Legal. Eu notei aqui que na formação de hoje, vocês aqui, dentro da formação original, tem duas pessoas que não vieram e vocês estão com... Fala pra gente, apresenta pra gente a galera que tá aqui.
Hoje chegaram com a gente dois amigos que fazem parte da Noite Paulistana, que toca com muita gente. E hoje no cavaquinho, substituindo Marcelo Martins, nosso parceiro Daniel Monteiro, que é um grande compositor, um grande instrumentista cavaquinista e também faz parte dessa nova formação do Grupo Soweto. Está aqui com a gente, trazendo um pouquinho desse swing aqui. A gente está super feliz que ele está fazendo esse som conosco. E também que está com a gente aqui no projeto da Batucada Instrumental, que é o samba de roda que a gente faz. Instrumental, nosso parceiro Marcinho José, percussão, Zona Leste, paulistana, e que toca com todo mundo por aí também.
Esse aí, pelo Toca com Todo Mundo, eu tava vendo aqui o release da banda, eu vi que a galera aqui já tocou com bastante gente mesmo, da pesada já, hein?
Essa turma aí é boa.
Deixa eu perguntar um negócio, Sheina, você, apesar de você, como você disse, ser nova no mercado como produtora, mas você, quando eu disse xereta, você pesquisa bastante, você tá bastante envolvido, eu sei que você tá rodando em vários lugares, aí vendo vários trabalhos novos e pessoas novas, né? Agora, o que te trouxe a sair do lado publicidade que você falou pro lado da música, lógico, além do gostar da música, mas o que te fez trazer pra cá? O que te chamou atenção nisso?
Na verdade, eu venho assumindo uma musicalidade, que eu acho que é a maturidade aí, permitiu ver que ela tava comigo desde sempre, desde criança. Eu acho que eu dava até mais valor pros LPs dos meus pais do que eles mesmos. Então, desde pequena, isso me emocionava. Eu morei na General Jardim, aqui no centro de São Paulo, e foi um bairro bastante boêmio. Era um bairro que, na verdade, está voltando a ter alguns focos, né, de redutos onde a música está voltando a circular. Mas quando eu era criança, até antes dos 9 anos, já existia essa cena. Então, eu vivia um pouco da efervescência desse bairro ainda, né? Eu acho que isso veio como uma forte influência. Mas eu acho que o que fortaleceu mesmo foi que depois eu fiz coral dos 9 aos 19 anos. E nem nesse grupo, eles faziam questão de trazer coisas muito diferentes. A gente nunca foi um coral quadradão, assim. Então, eu cantava música indígena, até em japonês, assim, húngaro. E eles, a gente não aprendia os idiomas, mas eles passavam pra gente o que cada música significava, pra gente conseguir
interpretar,
dar corpo, assim, né?
Já vou até te convidar o seguinte, pra você dar o seu pitaco no programa, nessas suas pesquisas e procuras aí, com certeza vem alguma coisa boa. Manda pra gente, então, o seu pitaco hoje, pra gente mostrar um trabalho novo pra galera.
Assim, o meu pitaco é o Mani Carneiro. Ele é um pernambucano morando no Rio de Janeiro. Ele não é novato na música, embora esteja lançando aí o primeiro CD solo dele. Ele é cantor, ele é compositor, ele é produtor musical também. Mas ele já tocou com o Zé Cabaleiro, já tocou com o Chico César, com o Badia Saad. Então ele vem com nomes assim muito fortes aí na discografia dele. E agora o trabalho ecoou. A partir do fim de setembro, ele começa lançando oficialmente em Recife e vem para São Paulo no dia 24 de outubro. A gente tem já uma data no Brasileria, aqui na Rua Clélia, perto do Sesc Pompeia.
Que música nós vamos tocar?
Nayanga.
Nayanga com Mani Carneiro aqui no Sons Brasil. Voltamos no segundo bloco.
Já teve liberdade, sabe? Quem já foi à beira do rio? Quem já foi à beira? Quem já foi à beira já viu a menina banhar-se à noite? A noviça banhasse a noite, oxa, xó, xô, xum. Tô pensando em fazer nada, hoje não quero sair. Hoje não saio de casa, tô pensando em maré alta. Se na noite a vida passa, vou rezar pra não dormir. Madrugada já virada, na ianga vê sua vez. Vendo o sol contra o poente, abraço a noite enquanto tomba a dilha. Preamando eu vou viver. Vem amor que a vida vaga, esperando teu querer. Tô pensando em maré alta, já não dá mais pra sair. O amor divide a alma pra juntar o meu de mim com teu de si. Pensando em fazer nada, já não dá mais pra sair. O amor divide a alma pra juntar o meu de mim com teu de ti. Vem amor que a vida vaga, esperando teu querer. Tô pensando em maré alta, já não dá mais pra sair. O amor divide a pensando em fazer nada, tô pensando em fazer nada, tô pensando em fazer nada, tô pensando em fazer nada.
Muito obrigado.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Thank you.
Voltamos agora no segundo bloco, já com música. Tivemos um medley, Maracangalha e o Samba da Minha Terra, com o Sambeto. Mais um trabalho feito dentro dessa proposta do projeto, não é isso?
Exatamente. Bom, o Durival, como ele é referência para a Sheina, ele é referência para a gente, para um monte de aspirantes à música, à arte, né? Tocar coisas do Dorival pra gente é uma satisfação, né?
O legal do Dorival é que, assim, soa como uma música meio descompromissada, aquela coisa meio... Ele tá na rede ali, pegou o violão e fez a música. É uma coisa mesmo.
É Bahia.
É o ritmo do baiano.
É muito gostoso a música do Dorival. É aproveitar com vocês aqui, cara. Música instrumental. A gente até em off tava conversando alguma coisa... Mas a música instrumental no Brasil, ela, principalmente no Brasil, não sei, não é que não tenha mercado, mas existe uma certa rejeição, sei lá, a galera, quando você fala que ah, vamos no show ali instrumental, um monte de gente torce nariz, isso e aquilo. Vocês que estão envolvidos no meio, o que vocês acham com relação a isso, com relação à música instrumental no Brasil? Onde está a grande dificuldade disso?
Eu concordo com o que você está falando. O Sambeto justamente foi... formado por esse motivo, porque eu toco em big bands, toco em grupos de jazz, todos os integrantes também fazem outros trabalhos instrumentais com uma pegada muito mais virtuosa, né? Com muito mais virtuosidade, assim, que eu acho que é o momento da gente extravasar tudo aquilo que a gente estuda, porque, na verdade, quando a gente... vai tocar determinadas coisas, a gente simplifica ou toca, nem toca tudo que a gente estuda. Então a música instrumental, tá todo mundo hoje com muita virtuosidade, só que não é a nossa cultura. Só que a música instrumental que é nossa é o chorinho. A cena do chorinho tá crescendo cada vez mais no Brasil, acredito, mas também não tem o mesmo espaço que se deveria ter. Então, a gente quis fazer a música instrumental um pouco mais popular para que a gente pudesse chamar a atenção daquelas pessoas que acham que a música instrumental é um papo cabeça. Alguma coisa que muita gente não consegue entender ou compreender.
Também não chega em muitos lugares, né? Na periferia, por exemplo.
Exatamente.
Os jovens conhecem música instrumental.
Vou contar uma passagem por da onde veio essa ideia de formatar uma banda instrumental popular. Um belo dia eu tava lá na Zona Sul, Grajaú, lá pra aqueles lados, e aí a gente tava rolando um trio de jazz maravilhoso, muito bom, por sinal. Os caras tocando muito, virtuosidade, os caras muito. Em volta tinha... Na minha opinião, assim, no olhômetro, assim, acho que mais de 1000 pessoas em volta da praça. Só que no mercado, na lojinha, no bar. E na praça, assistindo aquele trio de jazz, tinha eu e mais 4 pessoas. Isso me incomodou, que é justamente esse ponto de vista que você também tem. O que acontece que a música instrumental não consegue...
arrebanhar.
Exatamente. Eu acho que é um pouco cultural. Desde criança, desde quando a criança nasce, vai para a escola, para o colégio, para o parquinho, eles não estão ali acostumados a ouvir música instrumental. Isso não tem na grade de colégio. Eu que também trabalho com colégio. Então fica um pouco mais difícil deles absorverem quando eles ficam mais velhos para ouvir alguma música instrumental. Quanto mais a música instrumental com muita virtuosidade, eles acho que não conseguem compreender. E aí, sendo assim, com o mercado um pouco mais fechado para isso, com poucos lugares para a gente mostrar o trabalho instrumental...
E uma cultura de massificação exacerbada, né, que existe no país.
Exatamente. Fora o que nos propõe para a gente ouvir dia após dia. Mas a música instrumental, eu acredito que ela está aumentando cada vez mais o número de ouvintes.
Legal. A proposta do Sambeto, como vocês falaram, era pegar essas músicas de conhecimento público, né, que já eram conhecidas do público, e trazer ele para o lado do instrumental, fazendo essa coisa do instrumental popular. Mas com isso, com vocês juntos aí, começou a surgir as composições próprias de vocês, porque quando se reúne 6, 7, 8 músicos juntos, difícil que isso não aconteça. Então o Sambeto está com o trabalho autoral dele também, não é isso?
Exatamente. Sambeto, na verdade, a gente está uma loucura que a gente está fazendo fazendo dois discos. O instrumental Na Boca do Povo, que é justamente o instrumental popular que o povo já conhece, e as nossas músicas autorais, que também estamos canetando e já indo para estúdio gravando também. Estamos aí com algumas composições que a gente se empolgou.
Virou rotina, né? Compor todo ensaio que a gente se encontra, a gente compõe alguma coisa.
É como eu falei, é difícil você reunir uma quantidade de músicos, assim, como vocês têm, sete músicos, né? Oito músicos.
Normalmente se tratando nos ensaios na casa do Ed, né? Porque é sempre regado a cerveja.
Bato casa.
Aí a criatividade flui.
Tem um meme que roda aí no Face, que até brinca, o que nós somos? Músicos? Ou uma banda? O que queremos? Um ensaio? Aí um não pode na segunda, outro na terça, outro não é, né? Enfim, aquela coisa.
Então vamos fazer o seguinte, vamos mostrar uma dessas músicas já pro pessoal aí, pra galera sentir?
Sim. Vamos, com certeza. Será um prazer mostrar música de autoria de Leandro Matos e Robson Batuta, Jongo dos Palmares.
Jongo dos Palmares com Sambeto ao vivo aqui nos Sons do Brasil. Jongo dos Palmares, uma pegada mais afro no negócio, não é isso?
Exatamente, a gente trazendo um pouquinho das nossas referências, da nossa ancestralidade, do nosso povo.
E aqui tem uma coisa específica, que o Ed do trombone não tocou trombone nessa música.
Exato, eu venho tocando um tambor, pô, esses percussionistas e mestres dos tambores ficam um pouco
bacana aqui, né?
Mas aí eu peço licença um pouquinho, eles me ensinam um pouquinho, eu vou lá e tô somando um pouquinho com eles.
Tá certo. Não, mas ficou bacana, ficou gostoso. É o Cauê, que é o rapaz da percurso ali, né?
É um mestre.
Abriu um espacinho. Ô Sheina, você, além dessa coisa toda que a gente falou, eu tô batendo muito em cima dessa coisa da pesquisa, porque você já me falou de vários nomes assim que não são tão conhecidos no meio, inclusive internacionais. E a gente falou no momento de um nome que eu achava que ninguém conhecia no Brasil, que pra mim era uma novidade de um show que eu produzi. E você falou, pô, eu conheço e tal. Então não é só da música brasileira que você fica procurando.
É que
né?
Foi assim, então, na verdade, desde o ano passado, quando pela milésima vez me perguntaram se eu já tinha pensado em ser produtora, eu falei, tá bom, vou tentar ser. Eu me permiti ouvir mais música de novo, que dentro de agência de publicidade, na rotina aí, né, eu percebi que eu não andava com fone de ouvido, nem nada, tava sempre trabalhando, então eu fui me distanciando da música. Aí ano passado, com o Spotify, eu brinquei muito, e ele traz uma, sem fazer propaganda, mas já fazendo, mas ele traz mesmo referências, né, então você escuta uma coisa e vem outra. Aí eu comecei, música circense, música não sei o que, fazendo várias buscas. O Stromae, eu não lembro quem foi, mas foi alguém da minha rede no Facebook que divulgou lá um videoclipe dele, o T, Papa o T, que eu achei fantástico, a música. Aí eu fui querer saber quem era Stromae, o que que é isso, né? E na verdade, depois, então, a coincidência foi que eu fiquei sabendo que ele tava no Brasil, ele ia fazer esse show, fiz um corre louco pra tentar ir, eu não tava sem grana, tentei falar com o produtor. E na semana seguinte, você comentou desse show, foi uma coisa que casou,
não,
né?
Não, foi, inclusive quando me falaram, você vai produzir um show tal, eu olhei e falei, ah, tá. Quer dizer, olhei, entrei pra conhecer a pessoa e não me chamou muita atenção os vídeos. Mas a partir do momento que eu vi o cara no palco, Stromae,
nossa, ele é demais,
cantor belga,
é demais.
Sensacional.
Ele é de Luanda, criado na Bélgica.
Na Bélgica.
Então ele faz umas misturas e, de verdade, assistam os videoclipes dele pra ver se vocês concordam com a minha opinião, mas eu vejo um profissionalismo no que ele faz digno do Michael Jackson, no sentido de se preocupar com tudo. Assim, não, sabe?
E em cima do palco tem um domínio total. Assim, muito interessante. Gente, eu vou pedir licença para vocês agora, o Sons do Brasil, já que a gente tá falando de música instrumental aqui, o Sons do Brasil vai dar o seu pitaco de hoje trilhando dentro da música instrumental. Nós recebemos, através da divulgação do programa, tal, a gente pede o pessoal enviar, e nós recebemos um trabalho bastante interessante, instrumental, do G Toque. Recebi, escutei um trabalho muito legal. E uma música chamada Pedra do Curuçá, ele traz uma certa brasilidade no meio, assim, com uma certa coisa de percussão e tal. Então nós vamos levar hoje no programa aqui, vamos tocar pra galera conhecer também esse trabalho do G-Toque, Pedra do Curuçá. Thank you.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltamos agora para o terceiro e último bloco do programa Sons do Brasil de hoje com a música Sambô Sambô, que é mais uma desse repertório do sambeto. Fala pra gente desse trabalho, como é que ficou todo esse trabalho, essa produção nova do Sambô Sambô?
Ah, o Sambô Sambô, que tem esse solo maravilhoso do Marcelo Miranda no piano. E é uma música de João Donato, né? Que pra nós é o professor, é... uma referência monstra também pra gente, do que a gente gosta de ouvir, gosta de tocar. Legal. Então, Sambô Sambô é uma das que a gente toca dele, que a gente toca outras também.
É uma coisa, você cita João Donato. João Donato também é um artista que, assim, super, super músico, reconhecido mundialmente. E no Brasil... pouco se vê falar do João Donato, a não ser...
Novidade.
É, a não ser dentro do pessoal mais, assim, envolvido mesmo com música, que não conhece. Você pegar hoje em dia pra galera mais nova, você falar de João Donato, eles vão olhar pra você com cara de paisagem.
Mas eu acho que isso não é porque o João Donato deixa de aparecer. Eu acho que a música, né, ou... deixam de mostrar,
exatamente,
na verdade, né, essa grande obra.
Pode falar, Xenia.
Eu acho que, assim como a literatura, e eu lembro nas aulas de cursinho ainda, falavam de quadros, né? Um professor de literatura, ele falava, ó, através de quadros você consegue entender a realidade de toda uma nação, de todo um tempo, né? E a música também permite isso, né? Eu acho que a gente está numa época que as pessoas não têm tempo, elas são velozes, são agitadas, né? E talvez a música que a gente conheceu aí, João Bosco, Caymmi, essas referências que a gente está falando, são mais lentas, são mais chatas para as pessoas. João Bosco, por exemplo, hoje em dia o pessoal conhece como sertanejo, não como João Bosco que a gente está trazendo aqui,
João Bosco,
né? Sem pormenorizar ou minimizar, mas é a realidade.
Não, mas eu acho que isso que o Ed falou mesmo, a questão do não é que eles não estão trabalhando, não estão fazendo, na verdade, não estão mostrando, não estão falando, não estão divulgando.
Sim.
Né?
Olha só. Mesmo assim, né? Existem hoje uma geração de jovens famintos, né, por música boa, que está comendo, né? Comendo com farinha, né? A música
então,
boa.
Mas quem fomenta essa fome? Que mídia? Só o Serginho para fazer isso.
Então, que fomenta isso é um outro sambeto, né? Um sambeto que sempre aparece aqui ou ali, que toca.
Sim, sim.
Né?
E dentro, acho que o que a Xenia quis falar, dentro da parte de mídia.
Uhum. É isso que eu tô falando, fomentar a seria da mídia.
Não, assim, justamente porque a gente vive numa mídia de massificação.
O alimento,
né?
A gente tem, não existem os canais, os fornecedores.
Num país de cultura de massificação não vai existir, nunca. São pequenos elementos que vão levar essa cultura pra periferia, pro mais jovem.
É uma massificação que segrega. É tudo ao mesmo tempo agora.
Exatamente. Mas se entrar, por exemplo, num contexto político, é um acordo unilateral que, né, para muita gente, é um plano a longo prazo, né, que já vem de muito longe. Né?
Então, que eu acho que transborda a política. Eu acho que vai mesmo da índole das pessoas, dos valores. E aí vem, sim, da política no sentido que quais os valores que estão sendo passados para as sociedades, para as gerações, porque não é uma só. São anos e anos de declínio, mas eu acho que é natural. Baixa, levanta. Acho que a música está vivendo um momento muito interessante, acho que de uns 5 anos para cá de novo. Então eu conheço muito mais trabalhos instrumentais agora, fiquei super honrada em conhecer vocês aqui. Mas eu acho que está ganhando, estão surgindo, não é ganhando, estão surgindo novos espaços.
É que, na verdade, eu acho que são duas linhas caminhando paralelamente. A linha da massificação, né, da popularesca, não que isso, né, mas... E a linha da música, desse trabalho que vocês fazem, que vocês estão inseridos. E aí a gente traz o João Bosco, traz o João Donato e tal, tal. Que caminha. A única coisa é que é o seguinte, que os holofotes todos estão voltados para aquela, e aqui acaba passando meio que despercebido pela grande massa, mas não por quem procura e gosta de coisa boa.
Mas, né? Quem chega aqui, chega porque quer, porque gosta e porque quer ficar.
Exatamente. Justamente.
É um público muito qualificado.
Legal. Eu vou pedir para vocês agora, Xenia já deu o pitaco dela, Sons do Brasil já deu o pitaco, e ia convidar o Sambeto agora para dar o pitaco de vocês e indicar uma música pra gente tocar no programa.
Ah, será um prazer. O pitaco que a gente vai dar é de uma grande cantora, uma artista maravilhosa, nova de idade, mas já tem uma bagagem aí. É Grazi Brasil. Lelê, pode falar um pouco melhor.
Maravilha. Pô, vamos ouvir aí Saia Rodada, né? Com a composição minha, com o Robson Batuta, e na voz da Grazi Brasil, que, diga-se de passagem, tem uma voz munida de enlevo, encantamento e um grande talento do Brasil.
E quero falar também que esse disco inteiro, né, que é o segundo disco da Grazi, Amor Infinito, é produzido pelo Leandro Matos, nosso violonista também, que produtor. É um dos produtores nossos também aqui.
Maravilha. Bacana, mais um trabalho legal para vocês aí. Saia Rodada com Grazi Brasil. Voltamos daqui a pouco.
Deixa rodar a saia, deixa rodar a saia, que a rodada faz a poeira ribar. Ia, ia, deixa a saia rodar.
Deixa a saia rodar. Deixa rodar a saia. Deixa a saia rodar. Deixa rodar a saia.
Que a rodada faz a poeira ribar. Ia, ia.
Deixa a saia rodar.
Tampe as panelas, ô nega, que o vento vai poeirar. Protege o fogão de lenha, pro fogo não apagar. Esconde o candeeiro, a vela e o castiçal. Quando ela rodar, bota pra secar a roupa no varal.
Deixa a saia rodar, deixa rodar a saia. Deixa a saia rodar,
deixa rodar. Cisco nos olhos, chapéu de palha no ar. Vai ter cachimbo caindo e sem ninguém cochilar. E quem tiver boca aberto, fecha pra não entrar pó quando ela rodar. O que é te quebrar? Segura o teu nó.
Deixa a saia rodar.
Deixa rodar a saia. Deixa a saia rodar. Deixa rodar. Você vai ver fruta verde cair madura no chão e as flores despetalando fora da sua estação. Prende a bituca no pente, cola a peruca mané. Quando ela rodar, o chão vai balançar igual faz a maré.
Deixa a saia rodar, deixa rodar a saia.
Esse samba é pra todas as lavadeiras, benzedeiras, axé. Deixa a renda da saia bailando nos braços do vento. Deixa a saia rodar.
Tivemos então Saia Rodada com Grazi Brasil, pitaco do sambeto aqui no nosso programa, e já estamos chegando ao final dele. Eu queria já agradecer Sheina Adamo por ter aceito o nosso convite, estar com a gente no programa aqui. Poxa, bacana mesmo ter ajudado a gente a construir mais um capítulo na história.
Eu agradeço a oportunidade.
Legal. E fala aí, dá aí os contatos seu. Também você está com alguns artistas, eu sei que tem algumas negociações em andamento aí. Passa pra galera,
assim,
posiciona aí.
Meu nome profissional já é forte, então eu tenho que fazer jus a ele. Ainda não estou fazendo como penso, né, em enxergar, mas S.A. Produções Multiculturais, ainda não tenho site, então é mais fácil me achar no Facebook. Sheina Adamo Attar, é um nome bem difícil, mas também é único, né? Então é fácil de achar. Sheina, S-H-E-Y-N-A. Isso. E eu tô aí na correria, na verdade, desde o ano passado, eu tô aí na luta com o trabalho do Cauê Procópio. Tem o trabalho do Mani Carneiro, o JR e o François Muleca, de Florianópolis.
Tá certo, então. Brigadão mesmo, tá, por
Obrigada
estar aqui.
Vocês.
Galera do Sambeto, prazerzaço estar conhecendo o trabalho de vocês, vocês estarem com a gente aqui. Torcemos para que a música instrumental ganhe realmente essa fatia de mercado que lhe compete e principalmente ouvindo trabalhos de qualidade como o de vocês. Muito obrigado mesmo pela presença de vocês aqui e dá aí os canais para a galera conhecer um pouco mais desse trabalho aí.
Eu que agradeço, a gente está muito feliz de estar participando. Serginho, muito obrigado. Gostaria de falar que concluímos agora a primeira edição com o projeto Vozes no Morro, que é, a gente faz lá no Jongo Reverendo, na Vila Madalena, e que a gente tenta trazer composições da periferia, instrumentista, tudo que da sua quebrada a gente quer trazer e divide o palco, tanto o instrumental quanto os cantores, e com certeza teremos a segunda edição. Vozes do Morro, Sambeto e toda a sua turma.
É www.sambeto.com, escrito com dois T's. Instagram, Sambeto Instrumental, Xirê Produções, Cris Casagrande, 9-9822-2620.
No 011. Aí é só entrar aí, tá? Toda a história do Sambento tá aí.
Tá tudo lá.
É isso.
E também estamos no Facebook, né? Quem quiser saber um pouco mais de cada integrante da banda, os batuqueiros, a turma da harmonia, todo mundo lá, só saber um pouquinho a carreira, cada um tem a sua carreira e acompanha vários artistas por aí. Quiser saber um pouquinho mais, é só acessar a gente ou pelo site ou pelo Facebook.
Legal, então, galera do Sambento, a gente tem como costume aqui no Sons do Brasil, além de todo esse trabalho ao vivo que vocês fizeram, tem mostrar pro pessoal um trabalho de vocês de estúdio gravado pra galera sentir como é que ficou isso também ali com todos os Pro Tools e todas essas coisas aí. O trabalho terminado, que vai ficar mesmo como produto. Então a gente pede para que vocês indiquem uma música de vocês pra gente tocar aqui.
E vamos tocar uma música de composição minha, Leandro Matos e Marcelo Martins. Chama-se A Vera. Fizemos especialmente para minha mãe no dia do aniversário dela. Espero que todos gostem.
Legal. E antes disso, queríamos agradecer mais uma vez Dudu Marques, o piloto da nossa nave aqui, que todo esse som que vocês estão recebendo passam pelas mágicas mãos de Dudu Marques, do Estúdio Arte SP. Quer conhecer um pouco mais? facebook.com/estúdioartesp, estúdio com S. Ou então, bate aquele fio pro Dudu, no 11 99549-6869. Se quiser mandar alguma coisa, conversar com a gente, mandar algum pitaco, nosso e-mail é sonsdobrasil@terra.com.br, ou então entra na nossa página no Facebook e dá aquele curtir, facebook.com/projetosonsdobrasil. Terminando o programa de hoje, convidamos vocês a estarem com a gente domingo que vem de novo, no mesmo horário. Vamos com o Sambento e a música A Vera. Até domingo, tchau.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.